Quando não me achar, eu quero estar em casa.
Boa noite a todos. É com grande prazer hoje que a Comissão da Saúde é presidida por mim, com o Dr. Marcelo Miranda, com o meu amigo bacana. É, estamos aqui na Câmara Municipal de Garça e nós vamos começar a audiência pública com a autoria do Antônio Franco Santos Bacana, com o assunto do avanço da quantidade de casos de dengue, bem como o impacto causando o serviço da saúde pública da nossa cidade. Agradeço a presença do Fábio Policinani, vereador. Gostaria de convidar a mesa e agradecer a presença à secretária de saúde do nosso município, Deise Serapião. Deise, onde você gostaria de se sentir mais confortável, fique à vontade. Tá bom? Fique à vontade. Tá? Tá. Dr. Reinaldo Mancini, por favor, se puder, senta aqui no... Presidente do Conselho de Saúde, por favor. Oi? Pode sentar aí. Pode, fique à vontade. Edna, dona Edna, por favor. É que eu não estou com a lista aqui. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda na Câmara Municipal. Se puder vir aqui, por favor. É do caminho de Damasco, né, Aline? Sejam todas bem-vindos, bem-vindo. Bom, gostaria aqui de agradecer a presença de todos. A dengue realmente é um assunto que está impactando o nosso município nas últimas semanas. E eu gostaria de agradecer mais uma vez à secretária de saúde por estar aqui. E a todas, ao doutor. Estão aqui representando a saúde pública de nossa cidade. Eu acompanho essa audiência pública o vereador Fábio Policinani, Marcelo Miranda e o Bacana. Eu gostaria aqui de iniciar, dando a iniciativa da ordem alfabética, né, aos membros da comissão, primeiramente. Bacana, se você quiser, pode iniciar suas falas. Vamos fazer o seguinte para todo mundo ter um tempo igual. O que vocês acham, né? 5 minutos dá para todo mundo?
Pela ordem, presidente. Eu acho interessante, se o senhor permitir, o doutor Marcelo também, nós estamos da comissão, que a secretária ela pudesse ter um tempo maior. Eu acho que ela deve fazer uma explanação. Claro. A Aline, né, que representa aqui o Caminho de Damasco também, e o doutor Reinaldo, Conselho de Saúde, se tiver também algum tempo maior para poder fazer alguma explanação também. Mas eu acho que interessante, né, a secretária, né, poder explicar para a gente antes da gente iniciar com as perguntas aqui, né, e vários questionamentos da população, né, no celular. Interessante.
Sim,
se você me permite.
Sim, pai. Não, eu permito, eu acho justo ainda. Devido ao tempo mesmo para não ficar...
Pela ordem, senhor presidente, claro. É que eu tenho um compromisso às 8 horas da noite no outro local e eu gostaria, se possível, que permitisse que eu falasse antecipadamente meu posicionamento, porque eu preciso estar saindo às 8, antes das 8 até. Obrigado, viu?
Por ser a primeira, você permite, Deise? Tudo bem? Tudo bem, pode ser, Fábio. Você quer iniciar? Bacana, você quer... Tá. Eu só estou falando do tempo para não ficar injusto, igual a audiência dos professores aqui que ficou, sabe? Pode falar.
Não, boa noite. Eu gostaria de fazer a apresentação. E aí acho que depois pode ser que na apresentação responda as suas perguntas ou o seu questionamento. Pode ser?
Tudo bem, Deise. Bom, acordo? Tá, então vamos lá. Você vai iniciar?
Iniciar. Presidente, me permite, não é só para colocar aqui para os senhores aqui, o pessoal que é responsável pela saúde do município, que na verdade, eu que convoquei essa audiência pública junto com os membros da comissão, mas eu fiz o requerimento pedindo essa audiência pública, porque eu acho que vocês sabem o que está acontecendo. Eu estive no hospital, né, já duas vezes, por duas vezes o hospital estava lotado, né, as pessoas estavam tomando soro, então a gente viu que a situação não é tão simples assim. Então, por isso que foi convocada essa audiência pública, para que a gente possa, né, dar uma explicação e também a solução, e ver também o planejamento da secretaria, né, para que a gente possa amenizar, né, o que está acontecendo aqui no nosso município. Era essa a minha explicação pela convocação dos membros da saúde aqui no nosso município. Obrigado, presidente.
Isso é o que agradeço. Por favor, secretária, sinta-se à vontade, tá? Tribuna, fique à vontade no tempo, então. Tá bom? Obrigado.
Boa noite, presidente, na qual cumprimento os demais membros da mesa, convidados e os que nos assistem pela internet. Acho que vai ficar meio difícil, hein? Será que eu posso voltar ali? Assim, mais fácil, né, para acompanhar.
Fabiano, se puder pegar o microfone. Fica à vontade, ô Deise. Aonde? Fica melhor lá?
Tô fora.
Fica onde você se sentir confortável, Deise. Tá?
Então, eu vou fazer uma apresentação do que nós estamos realizando no município. Então, todas as ações que nós estamos fazendo, né? Então, no combate ao vetor, nós temos o controle de criadouros, a nebulização com equipamentos portátil, a prevenção e a promoção à saúde, que é através dos agentes comunitários e agentes de endemias. O maior foco nosso seria educação e saúde através das capacitações, que seriam os treinamentos, divulgações em mídias, carro de som, orientação à população, palestras foram feitas nas escolas, parcerias que foram feitas com a SIG e outras instituições. Aqui nós temos nosso recurso humano, que é da Vigilância Sanitária. Nós teremos três fiscais, um escriturário, agente de endemias são 10, agente comunitário nós estamos com 61, coordenador nós temos 1 e setor de vigilância também diretor 1. Aqui nós temos nossos equipamentos. São 7 automatizador, né? Nebulizador costal. Nós temos uma bomba de compressão, que são 2. E o pulverizador para pontos estratégicos, que são cemitérios, ferro velhos, pessoas que mexem com reciclagem. E a periodicidade é bimestral. Nós temos aqui os veículos disponíveis para estar fazendo... levar as pessoas para estar em atividade em campo. Então, nós temos uma van, um assaveiro, um ônibus, uma picape. Então, esses veículos é que fazem o transporte tanto da equipe como o transporte de equipamentos e insumos, para que a gente possa estar realizando tanto a nebulização como as visitas nas casas. Então, a organização do serviço do combate ao vetor, nós temos as visitas nas casas, que é de rotina, nós temos também com endemias. Então, aqui são os pontos estratégicos, nós temos várias ações dentro dessa organização de combate ao vetor. E aqui nós temos um gráfico, nós temos 21 mil imóveis cadastrados. Desses 21 mil imóveis cadastrados, foram feitas 20 mil visitas, mas em imóveis mesmo que a gente conseguiu entrar, vocês podem ver que são poucos, né? Então, a gente consegue fazer a visita, mas a dificuldade nossa é de estar entrando para realmente fazer o controle de criadouro e realmente fazer a nebulização. Aqui, onde está em vermelho, rosa, são os lugares que nós já fizemos a nebulização. Então, dá para vocês verem ali um espaço um pouquinho mais forte. Nós já fizemos 3 vezes, um espaço que está um pouquinho mais...
Deise, não queria te interromper, mas naquele gráfico, eu gostaria de que você falasse quais os períodos que você visitou. Assim, que mês?
De janeiro a março. De janeiro a março. Até agora. Tá? Janeiro nós começamos, mas a intensificação começou em fevereiro e março. Tá? Onde nós começamos a trabalhar o maior número de visitas, onde nós conseguimos chamar mais os agentes comunitários para estar nos auxiliando tanto na divulgação como na nebulização. Então, os agentes comunitários, eles vão fazendo as visitas, vão abrindo o caminho para que do agente de endemia venha fazer a nebulização. Então, ali os gráficos é de fevereiro, janeiro, fevereiro e março. Aonde está mais claro é onde nós passamos uma vez na nebulização, aonde está um pouquinho mais escuro, onde nós passamos 3 vezes, e aquela parte mais roxa, onde nós passamos 2 vezes para fazer a nebulização. O Jardim Brasil está lá na ponta. Vermelho. Aquele vermelho 2 vezes. O mais claro, 1 vez. Tá? Aqui, a avaliação de densidade larvária, que é o índice de Bretô. Nós estamos aqui, ó, de 3,4. Vocês avaliarem, em 2015, 2019, também o índice estava bem alto. Acima de 1 já é preocupante. Aqui nós temos o município de Garça, também de municípios, casos confirmados, né? Nós temos hoje 1.300 e poucos casos notificados e 616 casos positivos. E aqui é a semana epidemiológica. Vocês acompanhando aqui, ó, na semana do dia 2 ou dia 16 de março, foi onde deu o pico. E agora, nessa semana, graças a Deus, ela já está numa estabilidade. Então, a gente está na esperança de que ela venha a cair, tanto nos casos notificados como nos casos positivos. Aqui é uma qualidade de inseticida e larvicida fornecidos e utilizados. Então, nós recebemos 90 litros, nós já utilizamos 80, que é os agentes de endemias que fazem com a bomba costal. Aqui 150 e 80 seria a larvicida que os agentes comunitários deixam nas casas para o controle de criadouros. Aqui são controle de criadores, atividades que os agentes comunitários estão fazendo. São evidências do nosso trabalho realizado aqui em Garça. Aqui essa nebulização, entrando nas casas, que às vezes nem sempre eles permitem. Aqui é uma ação da Cidade Limpa, que foi feita em agosto, já pensando na prevenção. Aqui são os alertas que a comunicação da Prefeitura, junto com a Secretaria, junto com a Vigilância Epidemiológica e Sanitária, fazemos para a população. Então, não é de hoje que a gente vem alertando a população sobre a dengue. Aqui é a reunião com a SUSEM, que nos deu suporte, que capacitou os agentes comunitários, os agentes de endemia, monitorando até mesmo o trabalho no campo. Do lado, são caçambas que nós colocamos aqui no centro, em parceria com a SIG, que aqui tinha um grande número de criadouros. Então, foi feito, colocado essas caçambas para que as pessoas pudessem descartar os recipientes, os seus reciclados, facilitando a vida dos comerciários, dos comerciantes. Então, foi colocado, não sei se vocês olharam aqui na região, várias ruas, essas caçambas em parceria com a SIG. Nesses dias também teve o carro de som falando da importância do descarte correto. Então, são várias ações que o município vem fazendo para o combate à dengue. Aqui, nós entregamos 4.600 panfletos para a rede de ensino municipal, entrega de 200 cartazes da rede de ensino municipal, e isso aqui é um desenho de uma criança na qual foi desenvolvido nas escolas. Então, é feito também um trabalho junto às escolas de divulgação, de conscientização, que as crianças são um meio de ser multiplicadores, eles são fiéis àquilo que é passado para eles, eles cobram em casa. Então, foi feito esse trabalho, está sendo feito esse trabalho na educação. Os agentes comunitários, eles estão indo nas escolas, a dona Edna também está indo nas escolas dar palestra, orientar a importância que é você não deixar vasos, plantas, ralos, calhas com água, e é propício para o criadouro da dengue, do mosquito Aedes aegypti. Aqui são as visitas realizadas de denúncias resolvidas, em andamento, auto de infrações, auto de imposição de penalidades, feita pela Vigilância Sanitária. Então, o momento agora é de união das forças. Quando trabalhamos juntos, o resultado final é absoluto. Obrigada. E eu gostaria, assim, de deixar um recado que é uma responsabilidade compartilhada, né? O município, vocês viram que está fazendo várias ações, vem fazendo já essa prevenção há muito tempo, mas, infelizmente, o momento é crítico e o momento agora é de cada um fazer a sua parte. O município, na contrapartida, colocou mais agentes comunitários para estar fazendo essa visita, mas ainda há uma certa resistência na abertura das casas, na abertura até da nebulização. Às vezes a gente consegue entrar, mas a hora que chega para fazer a nebulização, as pessoas não permitem. Então, agora o momento é de união e de unir forças para que a gente chegue num denominador comum e consiga resolver essa situação que nós estamos vivendo hoje. Tá bom? Muito obrigada.
Eu que agradeço, Luiz. Eu vou passar, Fábio, já foi uma coisa de cordialidades.
Primeiramente, boa noite a todos.
Uma ordem.
Sim.
Eu vou chamar o Plínio.
Plínio?
Isso, Plínio, representando a HBB, Associação Hospitalar Beneficente Brasileira.
Pode mandar ele sentar na minha cadeira que daqui eu vou embora. Eu tenho compromisso às 8 horas.
Tudo bem.
Primeiramente, boa noite a todos, presidente da mesa que compõe, Dr. Reinaldo, Edna, Aline, Deise, todos em especial aqui estão. Bom, eu queria fazer uma colocação. Como todos sabem, eu fui diretor do cemitério municipal de Garça. Tive ali durante 4 anos. A dona Edna lembra como eu cuidava daquele cemitério. E domingo eu estive ali e eu vi uma situação que me desagradou muito. Eu encontrei muita larva da dengue. E eu peguei. Quebrei muitos vasos. Se achar ruim, manda vir falar comigo. Quebrei mesmo e vou quebrar. Se eu for lá e tiver vaso, eu vou quebrar. Tem lei proibindo que se coloque flor plástica. O que, que vale mais, gente? A vida do ser humano ou a flor plástica? Presta atenção, gente. Vamos colaborar. Não é pôr flor lá, não resolve, não. Põe flor viva. Então, vamos colaborar. Agora, eu até fotografei. Iria falar com a dona Edna, ela está aqui hoje. Já aproveito, já passo. Vou estar falando com o diretor do cemitério amanhã. O prefeito precisa mandar tirar o lixo acumulado de dentro daquele cemitério. Eu fotografei, quadra por quadra. Tá puro lixo. Passa uma pessoa que é porca, porque o ser humano, ele só aprende na pressão. É igual feijão velho. Se não for na pressão, não vai. Joga um copo plástico no meio daquele lixo. Acumula larva. Gente, vamos colaborar. Agora, quanto à situação das casas, como a Deise disse, que não abrem, a gente sabe que existe uma lei que eles não são obrigados a abrir essa casa. Mas eu acho que na situação que está Garça, nós vamos ter que tomar uma atitude. O prefeito encaminhar para essa casa de leis aqui um projeto de lei para que se a pessoa não abrir a casa seja multada. Tem que multar. Porque assim, não adianta. Se já colocou, ótimo. Porque não adianta. Você neboliza a minha casa. E duas casas do lado tá fechada. E o cara não deixa entrar. Não pode. Você entendeu? Ah, só vai nebolizar aqui a garagem. Daqui para dentro você não vai. Por quê? Qual o problema? Vai nebolizar sim. Eu tenho um monte de cachorro. Eu cato minha mãe e arrasto pra rua com todo mundo. Com cachorro, com bicho, com papagaio, vai tudo pra rua. Ué, a gente quer viver. E mesmo assim a minha mãe está com dengue lá, ó. Sofrendo. Uma senhora de 70 anos. Tá. Hoje faleceu a dona Milza, cabeleireira, pessoa muito querida aqui de Garça. E aí? Como é que faz? Então assim, eu espero que a população se conscientize. Pare de jogar lixo no meio da rua. A cidade está imunda. A prefeitura não tem feito a sua parte corretamente? Não. Mas a população também não. Então não adianta reclamar. A população tem que colaborar. Colabora, gente. Viu que vai passar a coleta? Precisa melhorar a semana da coleta. Viu, Deise? Chamar o prefeito e falar, prefeito, a gente precisa melhorar a semana da coleta. Igual tinha antigamente. Pai, eu não... Essa semana, o caminhão começou a passar. Mas eu ando vila por vila. Só que, é o que eu falei, a população não colabora.
Uma parte?
Sim.
O Nardo, que é responsável, ele faz todo sábado. Durante a semana, ele recolhe aonde é chamado. De quinta para sexta-feira, que tem os pontos. No sábado, tem uma equipe que trabalha das 6 da manhã a 1, todo sábado recolhendo esses entulhos na cidade.
Sim,
então,
mas
é realizado esse trabalho sim.
Sim, mas assim, mas até no sábado, Deise, já não. Juntou.
Ele recolhe durante a semana, de quinta, que os pedidos chegam de quinta para sexta-feira, sim. No sábado ele recolhe.
Sim, sim. Não, tranquilo. Mas eu espero que sejam tomadas providências cabíveis. E eu estarei à disposição para o que eu puder ajudar, tá? Peço licença a todos, eu preciso me ausentar, que eu tenho um compromisso agora às 8 horas. Mas o que eu puder ajudar, eu estarei à disposição, tá? Aline, eu vou conversar com você no posto a respeito da situação do soro que está sendo encaminhado à população para a UPA. A gente precisa resolver isso daí. Eu estive em vários postos de saúde que estavam vazios. Ô, Fabiano, libera um minuto para mim rapidinho. Um minuto, eu estou indo embora. Eu preciso ir lá conversar com você a respeito disso. Eu estive em alguns postos de saúde, não são todos, que não estavam colocando soro, tá? E estavam mandando todo mundo para a UPA. O nosso diretor da UPA do hospital está aqui, ele vai falar com você também. Eu pedi até que fizessem uma reunião, mas eu espero que haja um entendimento, porque fica difícil. O pessoal da UPA não está dando conta. O doutor Marcelo Miranda trabalha lá, ele pode falar. O Plínio está aí. Mas assim, eu espero que cheguem num bom senso. Falei com a Deise sobre esse assunto, tá? A minha mãe foi para a UPA e eu, Deise, e falei para você ou não falei? Minha mãe foi no horário que você falou que era para ir. Mandaram para a UPA. Minha mãe acabou sendo atendida na Helena Miller. Você entendeu, Aline? Minha mãe teve que ser atendida no Helena Miller. Então precisa corrigir isso daí, tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite.
Marcelo, você quer falar? Você quer fazer uma introdução? Por favor, então, Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente. Membros da comissão, bacana. Secretária de Saúde, bem-vinda. Nossos diretores, coordenadores, que fazem de tudo para que essa saúde funcione da melhor forma possível. Eu tenho certeza que não existe ninguém mal intencionado em nenhum momento. A gente só precisa exatamente unir forças e talvez puxar a corda no mesmo sentido em alguns momentos. Achamos que viveríamos um momento onde teria uma folga, né, doutor? Depois do Covid. Não teve, acho que, nenhuma semana sequer de descanso. Os casos de dengue já estavam ultrapassando do Covid. O Covid praticamente não tem quase notificação. Não deixou de existir, mas vivemos um momento bastante delicado na saúde de Garça. Acho que a dona Edna é uma pessoa que saberia dizer até quais momentos da nossa história passamos por isso, né? Poucos talvez seriam os que tiveram casos, tantos casos em pouco tempo. Então, nenhum município está preparado em estrutura, em capacitação e em educação e saúde para enfrentar uma pandemia, para enfrentar uma epidemia de dengue. Então, e ainda mais um momento diferente desta dengue, onde muitos casos necessitam de soroterapia, grupo C, com menos plaquetas do que 100 mil. Então, muito diferente do que eu vivi na minha saúde pública, onde os casos de dengue eram muitos, porém, hidratação oral em casa. E, diferentemente do Covid, as pessoas do Covid recebem a sua notificação e seu tratamento e isolamento domiciliar. A dengue não. A dengue ocupa um leito hospitalar, ocupa um leito de emergência, ocupa um leito de uma atenção básica. E uma atenção básica, para que toda a população saiba, vou dar um exemplo do Barros, onde eu trabalhei. São 5, 6 leitos onde eu consigo organizar a soroterapia, mas são 30 notificações, 40 notificações com plaquetopenia. E como que eu vou encaixar uma estratégia de tempo durante as 8 horas de trabalho? Isso realmente tem sobrecarregado intensamente as unidades. E o que sobra tem sido encaminhado para a UPA nos horários de trabalho. Logicamente, se o posto tem 5 leitos, tenho certeza que a UPA tem mais. É direcionado à UPA, a pessoa precisa ser tratada. E aí ela é encaminhada para a UPA, só que a UPA também está chegando ao momento de saturação. Então, se os serviços não estavam preparados para esse momento, eu acredito que essa reunião é importante para que a gente comece a alinhar e enxergar como nós estamos nos preparando para as próximas semanas. As águas de março fecham aí os últimos dias de março e geralmente enche novamente os criadouros e tem novamente um boom de casos. Pode ser que epidemiologicamente não aconteça isso, mas historicamente é mais ou menos assim. Então a gente precisa ver e a população entender o que está sendo feito, o que, que é para procurar o posto de saúde, o que, que é para procurar a UPA, quais horários. Eu tenho pego muitos casos, doutor Reinaldo, acho que também, de pessoas que vão para a UPA para fazer exame, sendo que não é necessário segundo o protocolo. Então, o protocolo tem que ser muito bem explicado à pessoa, para que ela entenda que existe critérios de necessidade de soro. Soro é remédio, soro mata também. Soro encharca. Já peguei paciente encharcado, que deram soro demais. Então, tem que saber quando que tem que ser oral, quantidade, quantos ml quilo dia. Então, existe um cálculo que o médico faz, mental, muitas vezes, e aplica. O que está acontecendo é que isso tem que ser explicado para a população entender que não é todo mundo que precisa de soro, não é todo mundo que precisa de internação, não é todo mundo que precisa fazer hemograma todos os dias. E isso tem sido, pelo medo, logicamente, da população, tem sido feito de forma diferente. Eu acho que a gente organizando o serviço de saúde para que a gente tenha uma educação em saúde mais incisiva nisso, vai sobrecarregar um pouco o serviço. Quem precisa vai ter a soroterapia, quem não precisa vai ser tratado em casa. A dengue é dinâmica, ela evolui de um dia para o outro. Isso é muito importante porque aí a gente vai repensar a conduta, procura o posto de saúde novamente. Então, isso vai facilitar um pouquinho. E outra coisa que eu peço, por favor, Fabiano, mais um pouquinho, mais dois minutinhos, que eu peço é que a população, quando a gente é supostamente culpado de alguma coisa, isso aqui enche, ou para um bem ou para o mal. Mas quando a população tem parcela de responsabilidade, ninguém vem, a não ser a nossa colega que sempre está aqui nos acompanhando, né? Mas nunca vieram, a não ser quando existe uma coisa para si mesmo, um benefício para si mesmo. Mas o mosquito não é a Câmara de Vereadores que abre as portas e solta mosquito todo dia. Não é a Prefeitura, não é a Casa dos Vereadores, muito menos dos coordenadores e diretores. O mosquito está na sua casa, no do seu vizinho. E 20 mil casas foram visitadas. Com metade das casas foram possíveis entrar. 10 mil casas ficaram sem avaliação. Isso é ruim, porque pode ser que sejam as 10 mil casas que estejam contaminadas com o mosquito. E supostamente quem está contaminado numa cidade com tantos casos, né? Cada caso positivo, sintomático, geralmente são 10 casos subnotificados, né? E Garça tem 600 casos confirmados, 6 mil casos. Pode ser que estão assintomáticos. Então, a população tem a sua parcela de culpa nisso e de responsabilidade. E eu aqui sou homem para falar isso, porque nós temos que dividir responsabilidade e o SUS fala isso, corresponsáveis pelos seus atos. A saúde pública ela não se sustenta só por um lado, ela é tripartite. Então, ela precisa da corresponsabilidade da população nesse momento. No Covid é um pouco diferente, mas que também precisava, mas nesse momento, muito mais. Tanto de entender como funciona, de entender quais são os processos e de entender como que é o tratamento. E a sua responsabilidade dentro do domicílio. Então eu peço, por favor, que todos prestem atenção, por mais que não veio quase ninguém hoje, isso seja divulgado. É importante todos entenderem quais serão as ações, aí falando no outro ponto, quais são as ações da sociedade, beneficente Caminho de Damasco, da Pré-Secretaria de Saúde e da HBB, que se unam para que a gente também consiga sobrepor esse problema de superávit de casos. Então, agradeço muito a todos e a oportunidade. Desculpa, presidente, de ter ultrapassado um pouquinho o tempo, mas eu acredito que isso é importante destacar, que a gente precisa unir forças nesse momento, entre todos. Tripartite novamente. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Aline, que tal a gente fazer assim, um minuto gravado e se você quiser finalizar, você tem um minuto, dois minutos. Pode ser? Vai ficar igual. Pode ser? Pode usar lá. Fica à vontade, onde fique mais à vontade, tá?
Boa noite a todos. Tá longo. Boa noite a todos. Então, vou contar um pouco do que a gente está passando. Como as pessoas aqui colocaram, a gente está vivendo um aumento muito grande dos casos de dengue aqui no município. A gente já vem se reunindo, né, num comitê de dengue há algumas semanas, para a gente buscar estratégias para melhorar a questão do protocolo e do fluxo desses atendimentos. A gente, em conjunto, então, um trabalho que é feito não só pela SBCD, né, mas também com os demais setores da Secretaria de Saúde, Plan Sanitário, Epidemiológica, com a Secretaria de Saúde. E a gente tem enfrentado, então, esse grande volume. As unidades de saúde, então, são 14 unidades que, em média, nós estávamos atendendo 20, no período da manhã, né, 25, 20 pacientes. Hoje, a gente está, na maioria das unidades de saúde, a gente tem um atendimento médio de 40 pacientes, né, no período só da manhã. Então, atendimento com o médico, com o profissional médico, atendimento com a enfermagem, não só a consulta, né, mas toda a parte de procedimentos, como o doutor colocou, né, tem. A gente tem a questão da hidratação, tem a coleta de exames. Então, a permanência desse paciente na unidade, que antes era só a consulta, medicava e ele iria para casa, hoje ele permanece um bom tempo ali dentro da unidade. A estratégia, né, são 14, ela tem então, um papel não só do atendimento ali de urgência ou, né, de livre demanda, né? A gente também trabalha com os agendados, a gente também atende a gestante, atende idoso, atende a criança, atende outras doenças, não só a questão da dengue, mas, então, essa parte do programa, dentro de um protocolo também já estabelecido dentro, com as outras secretarias e também fazendo parte do protocolo do Ministério, né, que a gente fala da atenção básica. A gente tem os programas também que a gente não pode deixar de estar fazendo. Então, no período da manhã, foi estipulado que a gente atenderia a livre demanda para esses casos de dengue, e a gente vem atendendo exaustivamente, porque assim, muitos casos, sabe que a cidade está passando por isso, que a gente também não pode. A gente pensa também nos outros serviços, sabe que o paciente, a UPA também está lotada. Então, a gente atende a maior demanda que que a unidade consiga absorver. Fora isso, no período da tarde, a gente tem todo o trabalho de estar acompanhando esses pacientes, né? Então, durante todo o dia, a gente passa com esse usuário, com esse paciente. A questão de conduta, existe um manejo clínico, né? Então, tem as classificações, a gente atende a classificação A, a gente atende a classificação B. Então, assim, dentro do o que a atenção básica consegue absorver, né? E dentro desse protocolo de manejo, esse protocolo clínico. Então, são essas classificações que a unidade faz através da enfermagem, do médico, faz essa avaliação, essa triagem, e esses pacientes são acolhidos e feita a conduta e eles seguem acompanhamento. Os casos de maior gravidade, com algum sinal de alerta, então esses são encaminhados para a UPA. Eu acho que essa parte de clínica, eu acho que o doutor Rinaldo poderia colocar melhor, né, do que o médico avalia, qual a conduta que vem sendo tomada dentro do protocolo, né, já estabelecido pelo Ministério da Saúde. E eu acho que é isso. Então, eu acho que era legal o doutor, se ele pudesse falar um pouco.
Na sequência já, o doutor Reinaldo. Então tá. Aline, doutor Reinaldo, se você quiser usar a palavra. Pode ser, está na sequência aqui, eu montei uma sequência. Os meninos.
Boa noite, presidente, demais vereadores, a Câmara. Eu tenho que falar que o momento que o município está vivendo uma epidemia, tá? Está gerando muito transtorno em todas as unidades pelo volume de pacientes que estão atendidos. Eu não posso, eu vou falar por mim, porque assim, eu não posso cobrar dos profissionais médicos que ali estão atendendo, porque muitos deles não estão nem almoçando. Tá? Então fica difícil nesse momento, eu peço a colaboração de toda a população a respeito do atendimento. A gente sabe que o volume de atendimento durante o período da manhã é muito grande, o tempo de espera bem é muito grande, gera uma impaciência. Tenho a pedir é um pouquinho de paciência para o paciente. Eles serão atendidos, mas dentro do limite, que ali atrás o médico é um ser humano também. Em relação, eu vou falar assim, em relação ao que a gente estabeleceu, fica difícil a gente manter um grande volume de pacientes se tratando dentro da unidade, porque o espaço físico delas não permite a gente deixar muito mais pacientes. E muitos dos pacientes que ali vão querem que sejam hidratados, tá? Nem todos têm a necessidade de receber uma hidratação endovenosa. Muitos poderiam estar fazendo essa hidratação oral na residência. Então, a gente estabeleceu um protocolo, que seria assim, pacientes que teriam uma média de plaqueta acima de 100 mil, então era recomendado a hidratação ser feita via oral na residência. Tendo estabelecido volume diário, em 24 horas, dependendo do peso do paciente. Calcula entre 60 e 80 ml quilo, tá? Vezes o peso do paciente. A gente vai chegar no volume total dividido em 24 horas. Quando a plaqueta está abaixo de 100, a gente recomenda uma hidratação EV, tá? Endovenosa. Esse entra no protocolo entre o A e o B. O grupo C é quando aqui é de uma plaquetopenia, né? Queda de plaqueta entre 50. Esses são os pacientes que a gente tenta direcionar para a UPA porque eles têm que manter-se em observação. Uma hidratação um pouquinho mais vigorosa e uma coleta de exame para ver se essa plaqueta está caindo ou não. Agora, quando chega uma plaqueta abaixo de caso já seja uma internação. Então fica difícil a gente lidar com esse movimento muito aumentado dos pacientes dentro das unidades. Então eu retorno a falar que, assim, que os pacientes serão atendidos dentro da capacidade de cada unidade. Eu recebo informação diária dos médicos falando que as unidades estão presas, não tem onde absorver todos os pacientes. Se não me engano, na segunda-feira, no Mariana 2, tinha, acho que, 70 pacientes para ser atendido. Outra unidade que tem um volume muito grande é o Rebelo. Hoje tinha fila. Não sei se todos conhecem, aquela rampa lá hoje estava descendo o paciente. Então, o que, que a gente percebe também, o que está acontecendo com esse volume que vem aumentando? Então, as unidades estão recebendo pacientes com sintomas, isso de sintomas recentes, pacientes que já estão com sintomas, com dengue confirmada, estão atrás de uma hidratação, de um novo hemograma. Eu acho que gera muito culto dentro da unidade.
Obrigado, Reinaldo. Na sequência aqui tem a Morgana Azevedo, a Edna Vanessa, da Vigilância da Epidemiologia e Vigilância da Saúde. Vocês preferem primeiro? Posso seguir essa ordem? Edna. Edna, pode ser? Pode usar a palavra. A Edna Sensata de Oliveira é diretora da Vigilância de Saúde. Edna, é só ligar o microfone, por favor. Fique à vontade.
E assim, o que eu posso dizer, pena que não. Para conhecer o nosso trabalho, principalmente a Sebastião está passando. De volume de atividades aumenta muito. Nossos companheiros de trabalho estão cansados, pandemia é difícil, e agora nós estamos entrando em transmissão de dengue bastante grande. E aí o que eu tenho a falar, né? Além do serviço ser bastante pesado, bastante difícil, a mudança da é muito grande. Tudo que está no alcance da secretaria e dos funcionários está sendo feito. Tudo que é para ser feito de responsabilidade do gestor também está sendo feito. O que eu peço, então, é que eles tenham um pouco mais de compreensão, nossos funcionários, recebam eles nas residências. Tem, né? Porque o que a gente sente é que eles estão sendo tratados também. Então a gente pede para que respeito, respeitam, aceitam, abrem suas casas, porque se não abrir, nosso serviço não vai ter dificuldade, não vai ter um resultado bom. Voltando, né? A gente pensa muito na nebulização. Nós temos que trabalhar muito na eliminação dos criadores, que é o que o agente comunitário faz. Ele vai à frente. Para que as pessoas, eliminando os criadores, tratando, eliminando. Então, a nebulização, todo mundo quer a efetividade. Não vai adiantar. Porque aí na nebulização você vai pegar o mosquito adulto, não a larva. O nosso objetivo é a larva, para acabar com a população. E com isso é só com a eliminação de criadores. Então, o agente comunitário que vai à frente todos os. É muito importante. Eles precisam bastante. Acho que nesse momento a sociedade tem que vir junto com a gente, tanto no controle de criador como na assistência. Mas é difícil. É um acúmulo de pacientes para ser atendido? É. Mas está todo mundo muito cansado. E a gente precisa da compreensão de todos. E a colaboração, principalmente, é o que eu mais peço. Nesse momento, a população está junto com a gente. Não está acontecendo isso. Esse apoio junto não está todo mundo. Está difícil. É o que eu tenho.
Obrigado, Edna. Tem a Morgana, que é da coordenadoria, tem a Vanessa, enfermeira, e a Liliane. Quer usar? Por favor.
O Conselho da Saúde, né, vem acompanhando a situação, né, do município, né? Eu como enfermeira, né, da lógica principalmente, tem. Então, né, a gente sabe, nós profissionais estamos preocupados diante do aumento do caso, certo? Não somente na questão de notificação, mas sim com a questão toda, né, do atendimento no serviço de saúde. O comitê, né, foi criado no objetivo realmente, né, de verificar quais são as demandas serviços de saúde, né? Quais são as necessidades. Realmente, a gente viu a necessidade, realmente, como o doutor Marcelo falou, de padronizar o atendimento. Daí o doutor Reinaldo foi feito um protocolo de atendimento já está orientando todos os profissionais de saúde. A gente percebe realmente tanto para o caminho de Damasco, para as unidades de saúde, também para a UPA. Realmente, a gente ainda está vivendo a pandemia, casos existem, né? E a gente já entrou na epidemia. Vem nos preocupando, nós estamos levantando o que fazer. Já estamos correndo atrás, talvez a Deus pode estar falando melhor, de realmente estar melhorando o atendimento. É igual o doutor Marcelo falou e a Aline. O paciente, ele não vai ser só dar o diagnóstico e a prescrição médica e ele vai embora. Realmente, ele acaba ficando mais tempo dentro do serviço de saúde. Ele vai ser hidratado, em alguns casos ele vai ser hidratado, ele vai repetir o exame. Então, o paciente fica mais dentro do serviço de saúde, gerando uma grande demanda do, tanto nas unidades de saúde quanto na UPA. Ele, está assim a par, com esquece também a participação da população. Quanto a isso, que a gente percebe realmente que às vezes a população cobra, a Secretaria de Saúde, ele deixa sujeira no quintal, assim por diante. Mas assim, é igual disse, hoje realmente a participação da população, realmente estarmos todos juntos, E realmente qual estratégia a gente deve tomar para estar combatendo nesse momento de saúde.
Obrigado, Vanessa. Deixa eu falar, Morgana, Por favor, Morgana Azevedo, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.
Todos, meus cumprimentos. Então, o que eu tenho a falar nesse momento, eu já Vigilância Epidemiológica e já passei momentos aí com a dengue e outras doenças. Eu até falei que agora a gente teve toda uma problemática com o sarampo, sabe, na cidade teve casos, depois entramos com a dengue, estamos enrolados com a dengue de novo. Então, o pessoal da enfermagem aqui está muito preocupado, a população ter um olhar para o profissional da saúde que está nessa luta também, que não há necessidade de esperar chegar o pessoal da vigilância sanitária em casa para poder eliminar os crianças. Eles já podem ir fazendo a parte deles. A saúde, a população, o poder legislativo.
Obrigado, Morgana. Obrigado, viu, Morgana? Alguém mais gostaria de falar? Liliane, não? Eu vou passar a palavra agora para a Márcia Sueli Tigo de Mello. Como cidadã. A Márcia. Ô, Fabiano, você viu o microfone para ela, Antônio? Por gentileza. Márcia, 5 minutos. Ok? Obrigado.
Bom, pelo que eu ouvi, boa noite a todos. Pelo que eu ouvi do doutor Marcelo, da Edna, o negócio é o seguinte, gente. O UPA está lotado, o hospital está lotado, mas você sabe de quem é a culpa? Do prefeito. Eu vou falar por quê. Tem que fazer prevenção, gente. Eu tive dengue há uns tempos atrás, que eu sou vizinha do Hernani. É uma dor horrível. Eu não desejo para o meu pior inimigo. a dengue. Então ninguém vai lá bater na porta por saúde, ah, eu estou morrendo. É mentira, porque a dengue é horrível. Tudo isso, Deise, é falta de prevenção. Outra coisa, o doutor disse que já virou epidemia. Virou epidemia? Bate na casa, aí não vai abrir, não vou atender. A não ser que não tiver ninguém, volta de noite. Não vai atender? Chama a polícia, multa. Igual o prefeito fez numa cidade. Porque o povo só aprende quando enfia a mão no bolso. Eu quero fazer uma pergunta para a Deise. Deise, desde quando começou a pandemia, quantos casos tinhas e agora com esse fumacê, quantos casos tem hoje?
Eram 63 casos e hoje nós estamos com 616. Mas nós vemos trabalhando na prevenção, não é de hoje. Eu mostrei, evidenciei, coleta Cidade Limpa, vários alertas de comunicação, vídeos, entrevistas. Então, nas escolas, não é de hoje, tá? A equipe da saúde vem trabalhando exaustivamente. Oi? Tem recurso da vigilância sanitária e nós estamos investindo na capacitação dos agentes, na nebulização. Nós estamos trabalhando na prevenção, não é de hoje. Não é de hoje. Não começou em janeiro a prevenção. Começou lá atrás. Nós viemos de uma pandemia, onde os agentes comunitários também, por uma lei federal, não poderiam sair para fazer as visitas. Assim que liberou, está sendo feitas as visitas. O que pesa é as pessoas não abrirem as casas, na época por causa do Covid. E hoje, às vezes, abre, mas abre, vai fazer uma parte, não vai fazer a outra, como a dona Edna ressaltou aqui, às vezes maltratados. Então, eu peço também, encarecidamente, a compreensão. Eu falo da responsabilidade compartilhada. O município está fazendo a parte. É a responsabilidade compartilhada. Cada um fazendo a sua parte. Nós, enquanto município, enquanto poder público, eu tenho certeza, defendo os agentes comunitários, defendo a vigilância sanitária epidemiológica, que vem exaustivamente trabalhando no combate à dengue.
Vereador Antônio Franco dos Santos, bacana.
Senhor presidente, mesa, autoridades responsáveis pela saúde aqui do nosso município. Para ser sincero, aqui não é crítica nem nada, é observações que eu estou fazendo aqui das falas de vocês, tá? Veja bem, eu estou aqui na Câmara Municipal há 4 mandatos já, tá? E sempre a culpa é mais da população do que quem administra os recursos públicos, né? Não estou direcionando diretamente a vocês, mas quem foi eleito, né, e prometeu saúde para o município foi o executivo. Inclusive, mandei um convite para ele e para o vice, né? E nem aqui eles vieram. Então, esse é um ponto, né? Então, vamos fazer as observações corretamente, vamos jogar a culpa nem em vocês, nem a culpa na população também. Essa questão de abrir o portão também eu entendo, mas, olha, essa semana, né, moradores mandaram fotos na rede social, não sei se a vigilância sanitária foi até o local, no estádio municipal, cheio de pneu lá, não sei se vocês viram na rede social, certo? É um espaço público, né? Não posso falar que está com água não, mas pneu a gente sabe que é um local onde, se caso tiver água, né, ele cria um foco, né, do mosquito da dengue. Então esse é um ponto. Eu não sei se alguém visitou lá, não estou falando. Se alguém sabia desses pneus lá, e são muitos, tá? Dentro do espaço público, né? Que hoje foi abrir uma concessão para um pessoal aí que não tem condição de fazer uma calçada, vai ter que buscar parceria. É um local que está abandonado já desde 2010, mais ou menos, tem 12 anos ou 11 anos abandonado aquele local. E vou colocar outra observação aqui, não sei se vocês também pediram para secretário, para o setor de obra, terrenos baldios, aqui públicos, terrenos públicos com mato alto, também são foco de dengue. Por quê? Porque pode ter lixo no meio, né, onde o mato encobre-se, e com esse tempo de chuva as pessoas não vê os focos da dengue. Então isso são pontos. Estou falando porque eu tenho uma experiência aqui dentro da Câmara, né, e eu não posso deixar de concordar com todas as falas de vocês aqui. É óbvio que é fácil a gente falar assim, olha, a população não faz a parte dele. Não estou falando que vocês não estão fazendo, não. Mas a unidade de pronto atendimento aqui, eu tive lá. Não é o tratamento final. Né? A dengue é prevenção. Todo mundo sabe disso, né? Se chegou num ponto, né, o que nós estamos, né, é porque realmente não houve eficiência, né, na fiscalização, ou no trabalho de prevenção. Porque nós estamos hoje, é a segunda cidade com maior número de dengue aqui no município, proporcionalmente em cidades maiores. Eu estou aqui com fotos aqui de buraco na frente da casa das pessoas, se quiser eu posso postar, até vou mandar para o Fabiano ali. E o morador, ele pediu para a prefeitura ir lá tampar e a água está lá na frente da casa dele. É um foco de dengue, não é? É um foco de dengue. Então assim, tem um monte de coisa que a gente pode postar. Eu tenho falas aqui de pessoas que estão doentes, né, e que estão sendo internadas, não, estão lá tomando soro. Vou relatar um fato que aconteceu. Eu acho errado, erradíssimo, né, porque quem toca o hospital aqui do nosso município é verba pública. Verba particular lá não mantém um hospital aberto. Tinha uma senhora lá, muito idosa, essa semana, com câncer, com água no pulmão, tomando soro no meio de todo mundo lá. Aí eu fui lá para saber, né, por que que não colocaram essa pessoa no leito de um hospital. Ah, porque só se o médico mandar. Mas o médico vai mandar quando? Uma pessoa com câncer, com água no pulmão, né, e tomando soro ali no meio de todo mundo. Assim, eu acho isso um descaso com a sociedade. Porque o dinheiro é público. Eu fui lá no dia, já estamos transferindo. Né? Porque eu tenho certeza, se eu for com o Dr. Marcelo amanhã, lá no hospital, tem leito vazio lá. E por que que não usa? Vai esperar o quê? Ah, se pagar, aí toma soro deitado. Essa foi o que eu ouvi lá. Nossa, eu acho absurdo isso. Acho absurdo. Quer dizer, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fiscalizando, eu ganho para isso, fui eleito para isso. Será que todo mundo está fazendo a sua parte? Entendeu? Então, esses são pontos para a gente discutir. Por isso que eu convoquei a audiência pública. Se nós chegamos onde estamos, e agora, né, e as pessoas estão correndo atrás, eu acho que agora está correndo mais atrás. Pode ser que estava fazendo um trabalho, mas agora estão fazendo mais. Por quê? Porque nós temos mais casos. Então, o executivo teria que estar aqui dar explicações. Por que que ele não está aqui? Ele tem esse compromisso com a população. Aliás, muito mais. Aliás, muito mais. Porque ele é o ordenador de despesa, ele que aplica os recursos aqui para os departamentos do município, e ele que tem que fazer a reunião para fazer estratégias de prevenção, estratégia de atendimento. Eu percebo que só se movimenta quando a Câmara se pronuncia. Ah, não estou falando de vocês, não. Só se movimentam depois que chega lá, a gente faz algum documento, faz alguma denúncia para o MP. Então, assim, veja bem, ninguém é obrigado a ficar no cargo e se não houver... Não, mas dá uns minutos que eu vou concluir, tá? Ninguém é obrigado a ficar no cargo público, nem vereador, nem secretário, nem OS que recebem dinheiro público, porque vão sim receber crítica. Eu já recebi um monte de crítica como vereador. E a gente tem que absorver isso e melhorar. Porque o serviço público é isso, nós somos servidores públicos. Né? Isso, espero que vocês não levem como uma crítica. Né? Eu vi aqui que a maioria, a população tem que ajudar. Pô, a população paga o imposto, que paga o salário do prefeito, que paga o salário do secretário, que paga os nossos salários, né? Tudo bem que tem algumas coisas pontuais, sim, eu concordo, assim, não vou falar que é 100%. Mas a população sempre leva a culpa de tudo, né? Sempre leva a culpa de tudo. Então, acho que assim, se nós chegamos onde estamos, é que não, com todo respeito, não houve estratégia, né, de prevenção. Porque se as outras, se fosse uma epidemia regional, tudo bem, vamos concordar, mas a gente não está vendo isso em outras cidades. Certo? Está tendo caso de dengue, mas não igual Garça. Então, assim, o que a gente fez nessa reunião não é para criticar ninguém, não. É para que, como vocês estão falando de unir esforços, né? Mas eu acho que o executivo, ele tem que, sim, se preocupar e fazer um planejamento. Quer dizer, eu acho uma falta de respeito o prefeito não estar numa reunião com tantos casos de dengue, né, dentro de um hospital, e o doutor acabou de falar aqui, passou no posto lá, tinha 40 pessoas. Quer dizer, o prefeito, ele é o quê? Ele foi eleito, ele tem que ser o soldado de frente. Ele tem que ir na frente e coordenar isso. Visitar os postos de saúde, visitar o hospital. Não é ficar atrás da mesa lá e falar, não, você faz isso, você faz aquilo. A pessoa tem que ter sensibilidade e ver o que os outros estão passando. Eu sei que cada um faz sua parte aqui, ninguém está criticando, não. Mas, felizmente, é o que nós estamos vendo. Se eu for soltar os áudios que eu tenho aqui, eu tenho um monte, posso mostrar. Pô. Eu liguei para a Aline esses dias, fui falar com ela, você não me retornou novamente, mas tudo bem. Falei com a secretária lá, pedi que eu queria falar com você, não me retornou, mas tranquilo, não tem problema nenhum. Não, mas depois eu liguei. Não, mas tudo bem, eu liguei depois lá, e a pessoa falou, não, pode deixar, que eu ia falar sobre esse assunto, mas enfim, não tem problema, nós estamos falando aqui hoje. Mas o que eu falo é o seguinte, eu acho que o líder de uma equipe, ele tem que sentir na pele o que a sociedade está sentindo. Entendeu? É esse o meu pensamento. Eu falo como um vereador que está nessa casa há 4 mandatos e que passei por muitas coisas aqui, por várias gestões, por muitos problemas que a cidade teve e vai ter ainda. Eu sei que a saúde é bem complexo, mas é uma pena que nós não temos aqui nem um representante, um chefe do executivo, nem um vice, que eu também mandei o convite para todos. Então, acho assim, você quer falar? Pode falar.
Só uma parte.
Pois não.
Só justificando a ausência, eu já tinha uma agenda em São Paulo, tanto o prefeito como o vice.
É. Mas sempre assim, o pessoal, eles têm muita agenda em São Paulo, né? Mas não tem agenda na cidade. É sempre assim. Eu estou aqui há vários mandatos. Qualquer caso que tem aqui, audiências públicas aqui, é assim, a sociedade não vem, mas não tem problema. Tem um monte de gente assistindo agora aqui, ó, no Facebook da Câmara. Então as pessoas hoje não precisam mais sair de casa para vir aqui na Câmara Municipal. Basta a gente vir e eles participam com seus comentários, assistindo de dentro da sua casa. A tecnologia trouxe essa facilidade. Eu acho muito importante isso. Mas é sempre assim, quando tem alguma coisa importante, que é um assunto que vai ser discutido aqui nessa casa, que realmente a gente vê que é de uma importância muito grande, o pessoal tem agenda em São Paulo, agenda em Marília, agenda em Bauru, é sempre assim. Infelizmente, eu tenho que usar a tribuna aqui e ser crítico nessa questão. Poucas audiências públicas o executivo está presente, só vem os representantes. Infelizmente, a sociedade, né, ela tem que saber disso. Porque são o quê? Como fala, prefeitos, né, Copa do Mundo, só de 4 em 4 anos que vai nos bairros, né? Então, isso, infelizmente. Essa é uma crítica que minha, sempre que vou estar aqui, vou estar colocando esse assunto em pauta, porque nós temos um compromisso com a cidade. Todos vocês estão aqui hoje, né? Porque tem esse compromisso com o trabalho de vocês, então acho que nós temos que fazer o melhor mesmo, mas fazer o melhor e para ajudar a população que sofre demais, infelizmente. Muito obrigado.
Doutora Edna, por favor.
Só quero fazer uma justificativa. Eu acho muito... Está tendo uma... parte da informação. É o seguinte, com relação ao trabalho preventivo, sempre foi... O que prejudicou um pouco esse trabalho preventivo foi a pandemia, porque veio uma determinação do Ministério da Saúde para que não houvesse reuniões, não houvesse trabalhos de com outras pessoas, né? Os trabalhos dos agentes, eles não eram para eles ficarem fazendo o serviço por conta da contaminação, da transmissão que poderia levar. Então, eles ficaram um tempo, um período sem fazer essas visitas. E nós ficamos um tempo também sem poder trabalhar, fazer o preventivo corpo a corpo que a gente faz. Trabalhar junto mesmo com as pessoas. E nesse período, ficou parado um pouco esse trabalho por conta da pandemia. A gente não, por orientação de órgão superior a nós. Mas nunca deixamos de falar, sempre nós estávamos na mídia falando, orientando. Então, o preventivo foi realizado nesse período. Foi prejudicado? Foi. Eu acredito que foi prejudicado muito. Porque começou a voltar à normalidade em agosto do ano passado, e que começou a voltar à normalidade, veio muito devagar. Teve essa parte que foi um pouco prejudicado, sim. Mas, assim, o que eu falo, quando a gente faz o índice de criador, 70% dos criadores está dentro do... Então, por isso, para que a pessoa não esteja atenta. Hoje a vida da gente é muito correria, corre demais e a gente esquece de ter essa vigilância dentro do nosso próprio terreno, dentro do nosso próprio serviço, a gente deixa e esquece. Então é isso que a gente para sempre. Responsabilidade, todos, possa, dor da população, mas eu acho que a gente tem que voltar para isso. Todo mundo está atento a essas coisas dentro do seu terreno. É a colaboração que nós vamos ter. É isso que eu coloco quando eu falo, né? Ação. E a colaboração da sociedade é... Tá? Nós sabemos que nós temos... trabalhando. Porém, foi prejudicado várias vezes essa situação. Mas por conta da pandemia, vários funcionários ficou afastado também. Transtorno.
Foi feito agora, recentemente. Contratou-se alguns agentes comunitários, mas nós estamos com o quadro completo. Então, reforçando o que a dona Edna falou, os agentes comunitários, eles vêm trabalhando não só na prevenção do combate à dengue, mas sim em outras atividades também, que é na vacinação. Vocês acompanharam, e durante um ano nós trabalhamos praticamente quase toda semana, com vacinação, com drives, com horários estendidos, horários de domingo. Então, é comprometedor até mesmo para os agentes o serviço, porque a demanda é muito grande. E agora a gente acalmou um pouco o Covid e veio a epidemia da dengue. Mas nós estamos trabalhando no combate à dengue, nós estamos fazendo o nosso trabalho exaustivamente.
Mais alguma pergunta? Quem quer gostar? Tá? Posicionar.
Permite uma parte, presidente? Não, gostaria de saber, né, fora essas ações que vocês estão fazendo, né, como os casos estão aumentando, o que vocês pretendem fazer mais, né, para que diminua os casos? É isso que, assim, que vocês estão fazendo, trabalhando, a gente sabe. Inclusive, pessoas têm passado nas casas, na minha casa passou, tal. Na minha casa não tem problema nenhum com quintal, porque é quase todo construído no terreno todo, né? Mas assim, gostaria de saber, nesse caso, né, que nós estamos ao extremo, qual que é o planejamento de vocês agora para as próximas semanas? Outra estratégia, eu perguntei lá pro Plínio, o dia que eu fui lá na HBB, eu falei, mas vocês fazem reuniões, HBB, com a ESC, com a secretária, com o conselho, você faz reunião? Ele falou, ó...
Não, tem um comitê que se reúne toda terça-feira, representante de cada entidade, da HBB, da Caminho de Damasco.
Fiz essa pergunta para ele.
Tem a ata, tem registro, tem lista de presença, para a gente chegar num consenso em quais ações a gente vai determinar na semana. Agora, em relação a que você perguntou, no final de abril já tem uma programação da Cidade Limpa. De 25 a 29 de abril, nós estamos já nos organizando para fazer o Cidade Limpa. Geralmente, essa Cidade Limpa é feita em agosto. Nós nos antecipamos já para fazer essa ação. Em relação à assistência à paciente, o Plínio precisou ir embora, teve uma urgência, mas dentro do hospital já foi aberta uma sala para que a gente possa estar acolhendo e desafogando a UPA. Então, hoje à tarde, nós fizemos essa reunião, essa sala amanhã, se Deus quiser, já está funcionando.
Então, Deise, até se me permite, né? Eu que fui lá, falei, bem, se está sobre. Por que não uso o hospital? Então, que bom saber, né, que acatou lá um pedido que eu fiz.
Não só o seu, como o nosso também, tá?
Que bom, que
vocês
bom.
Levantam a demanda, mas essa demanda, para nós, ela já é evidente. Tá?
Sim, mas
eu agradeço,
você vai...
agradeço.
Tudo bem, mas que você falou que vai abrir amanhã. Né?
Tá.
Então, quer dizer, que foi. Eu já estava, até quero, não vou discordar de você, mas eu já estava levantando toda essa documentação, porque ali é um hospital público e tem que criar espaço para atendimento. É um hospital que, na verdade, assim, ele é alugado, administrado pelo OAS, mas com recurso público. Então tem que abrir, sim, para a sociedade usar aquilo ali.
Foi aberta uma sala... Na lateral ali do hospital, do SUS, vai ser feita a triagem pela UPA para desafogar esses pacientes que precisam ser administrados com soro dentro do hospital.
Ó, tá bom, Deise. Ó, Deise, é o seguinte, vamos ser, assim, vamos ser coerentes, né? Eu não quero ser o pai da criança ou que apontou o erro, mas... Quando eu cheguei lá na UPA e vi 20 cadeiras lá na lona, né? E as pessoas tomando soro. Todo mundo lá lotado, não tinha cama lá para deitar. Né? E nós temos um hospital que é pago, né? Praticamente toda a verba ali, quase toda, não sei quantos por cento, mas a maioria do recurso é administrado com o SUS. O leito vazio e não levar as pessoas para lá, isso daí é uma, no mínimo, é uma falta de responsabilidade. No mínimo. Tá? Que bom saber que amanhã, né, vai abrir, né, esse setor aí que você acabou de dizer. Que bom, parabéns, fico contente. Eu acho que já deveria ter aberto há muito tempo. Tenho vários áudios aqui de pessoas que estavam lá, sentado, com dor, tomando soro. Eu nunca tive dengue, mas quem teve sabe que o corpo fica todo dolorido, cabeça e tudo. Então, acho assim... Se nós temos lugar para acomodar as pessoas, temos que fazer isso. Porque deixar o leito vazio e as pessoas sofrendo lá na UPA. Então, acho que essa sensibilidade que eu acho que as pessoas têm que ter. Né? Mas, como eu disse, ali é o atendimento final. Né? O trabalho de prevenção é importante. E que bom, né? Espero que dessa reunião saia, né, coisas boas para que nós consigamos. Né? Nós que eu falo assim, vocês que estão na linha de frente, é óbvio, né, que conscientizar a população também, mas para que a gente diminua esse caso. Porque a mesma coisa do Dr. Marcelo, ele está lá, ficou exausto. Os médicos, pessoas que trabalham, está todo mundo exausto. Por quê? Muita gente para atender. O pessoal saiu de uma pandemia, agora chega numa, no outro, um monte de casos de dengue, aí não tem médico que aguente, não tem enfermeiro que aguente, né? É uma pressão, né? Porque a população, ela uma pessoa, um exemplo, chega lá e fica com medo de morrer. E aí o que ela quer? Ela quer atendimento, não é assim? Quer atendimento. Então, eu acho que isso é o que nós estamos discutindo aqui. As críticas são pontuais, as observações aí na fala de cada um, mas eu acho que agora, né, e vocês estão fazendo isso pelo que você acabou de fazer, uma estratégia melhor para que a gente possa diminuir os casos também e tirar, né, todo esse cansaço, né, do pessoal da saúde pública aí, que tem sofrido bastante, a gente sabe disso, né, não tem como criticar aqui os médicos, a gente sabe do esforço, converso bastante com o Dr. Marcelo. Bom, a gente sabe do esforço de cada um de vocês, mas eu acho que o ponto principal aí é criar algumas estratégias de prevenção agora daqui para frente para que a gente possa, né, ter uma diminuição no caso e facilitar também o atendimento dos postos, da própria UPA. Esse é o objetivo da reunião.
Bom, eu tenho um pouco de bate-papo, mas facilita isso, o diálogo, né? Então, a liberdade para todos aqui, tá? Como eu falei para cada uma de vocês, ao doutor antes de chegar, fique à vontade, bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Gostaria de finalizar? Bacana, tem alguma pergunta? Deise, pode...
Então, eu gostaria de saber, assim, quais os planejamentos que vocês fizeram nessa reunião, né? Para que a gente deixe a população que está nos assistindo saber, olha, semana que vem, você falou da Cidade Limpa, agora no mês que vem, sim. Nós vamos pulverizar mais, nós vamos visitar mais, pedir também, fazer um apelo para a população, abrir os portões, né, que tem muita gente assistindo a gente agora, né, eu acho que isso é importante também. Eu gostaria de saber, né, para as próximas semanas.
Existe um cronograma que está sendo divulgado pelo site da Prefeitura um dia antes. Então, amanhã, se eu não me engano, vai para o Omar Machado e Jardim Nova Garça. Então, todo um dia antes sai a programação de onde vai estar fazendo o controle de criadouros e a nebulização. Então, fiquem atentos pelo site da Prefeitura que estaremos passando no seu bairro. E continuar com essa intensificação de divulgação nas mídias, as escolas, as empresas parceiras e todo mundo colaborando para que juntos a gente possa sair dessa condição que nós estamos vivendo hoje. Eu gostaria de só para finalizar, de agradecer a minha equipe que está aqui, parceira, sempre me dando apoio, a equipe da saúde, que vem trabalhando não só na epidemia da dengue, mas no combate ao Covid também, a dedicação ao comprometimento de todas as pessoas. Então, e gostaria de convidar que sexta-feira nós vamos fazer a primeira conferência da saúde mental, lá na Patrulha, das 13 às 5 horas. Conto com a presença de vocês, que é importante a participação da sociedade e a participação também do Legislativo. Muito obrigada e eu agradeço a oportunidade de trazer para a sociedade as ações que a Secretaria, junto com a Vigilância Epidemiológica e Sanitária, está executando no município.
Eu agradeço, Deise. Alguém gostaria de finalizar? Finalizar a reunião, então. Tá? Peraí, antes de você finalizar, bacana, eu gostaria de falar aqui, eu agradeço a presença de todos, como secretária da Saúde, dona Edna, aí, a parte dos agentes comunitários, muito obrigado. Realmente é uma classe que sempre necessita da nossa atenção, porque é ela que está à frente, né, o contato direto com a população, né? Eu gostaria aqui de dizer diretamente ao João Carlos e ao Flávio Pérez, só para deixar bem claro aqui, tá? Porque eu, como presidente da comissão, depois segunda-feira vem aqui, aí começam a fazer indireta, enfim, tá? Só vou mandar um recado para eles. Bacana se posicionou aqui, porque vocês são chefe de executivo hoje, certo? Independente do que ele falou, vocês foram convidados, certo? Não cabe a mim, aqui nesta reunião, falar para o vereador não se posicionar da maneira que ele queira, certo? Então, assim, para não ter aquele atrito, sabe, bacana? Sabe, você já viu aquilo lá. Então, assim, eu só quero... Não, é aquele atrito desnecessário, sabe? De que eu não coloquei ordem na casa. Então, assim, eu quero deixar bem claro ao Flávio e ao João que na próxima vez que não puderem vir numa reunião onde realmente o posicionamento do executivo às vezes é necessário, certo? Na maioria das vezes, principalmente na Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, são três pontas da flecha da sociedade, que eu coloco assim, por favor, se puderem, de alguma maneira, se posicionar pela falta ou pela ausência, eu agradeceria muito, certo? Também para ter argumentos, certo? Para a gente poder, assim, não evitar atrito, ok? E eu gostaria aqui de agradecer a todas, ao doutor e a todas aqui, a Aline do Caminho de Damasco, desde a secretaria, e que vocês possam aí, junto com a sociedade, seguir isso junto com a consciência social, a gente possa dizer assim, junto com políticas públicas muito bem aplicadas, que aí entra o executivo, a secretária e nós, do legislativo, para nós desenvolvermos um grande trabalho de prevenção à dengue. Tá? Bacana, por favor, se puder.
Obrigado, presidente. Obrigado pela presença da Deise aqui, de todos vocês, da setor da saúde aqui do nosso município. Bom, primeiro, quero falar que a Câmara é um lugar de debate mesmo, que sempre foi assim e vai ser. Convites, vocês receberam, né? E eu acho que, no mínimo, uma pessoa tem que justificar a não presença, porque é um assunto importante, né? Na sessão solene, as pessoas vêm, né? Sessão de homenagem, muitas autoridades vêm, né? Porque é uma sessão mais agradável, mas uma sessão como essa, eu acho é importantíssimo para a nossa sociedade, para ele saber, né, o comprometimento, né, quando você assume com toda a população. Então, eu acho que é importante, nós vamos continuar fazendo essas reuniões, tá? Sempre que tiver algum problema pontual que nós possamos resolver, eu tenho um compromisso, né? Na verdade, assim, eu acho que a Câmara é mais uma questão de ideais para mim. Tá? A política, ela me tornou uma pessoa muito conhecedora das leis, dos deveres, né, das pessoas que trabalham na área pública, e eu vou estar aqui sempre fazendo o meu melhor. Né? Mas o meu melhor é o meu compromisso com a sociedade, que é fiscalizar, e toda a fiscalização que a Câmara Municipal faz traz bom resultado para a sociedade. Isso eu não tenho dúvida, né? E pelo menos, né, alguns problemas que alguns setores não vê, ou talvez não consiga resolver, trazendo isso à tona, e porque ninguém está aqui sem voto, né? Então, assim, uma pessoa só senta na cadeira aqui com voto. Então, para ser eleito ou reeleito, tem que trabalhar e mostrar, né, que realmente tem um compromisso com a sociedade. Então, a gente está aqui, foi eleito, né, por um bom número de pessoas que votou para a gente estar representando aqui um todo. E eu vou continuar fazendo o meu papel da melhor maneira e da melhor forma possível aqui. Eu acho que esse é o nosso objetivo. O meu objetivo é fiscalizar, cobrar, procurar recursos para atender o município. E é o que eu vou continuar fazendo aqui. Então, peço desculpa aí se eu tratei algum de vocês, né, vou falar mal, que eu acho que não, na minha opinião não, não quis ofender ninguém, só foi observações que eu fiz nas falas de cada um. É que na maioria das vezes, né, a gente joga a culpa na população, e eu não vejo assim, eu acho que todo mundo tem responsabilidade, e maior a população é o que, né, contribui para que a gente receba os nossos salários no final do mês. Então, assim, nós temos um dever muito maior do que a população. Eu acho que é esse meu pensamento. Mas, enfim, agradeço vocês, que Deus abençoe todos vocês, com muita saúde, que vocês continuem desenvolvendo o trabalho de vocês, e a gente espera que esses casos diminuam, né? A população também pode ter um pouco de paz aí, porque sair de uma pandemia, entrar em outro problema que é esse da dengue, não posso falar que é epidemia ou pandemia, não sei o que está acontecendo. Qual o número correto aí para se tornar uma epidemia aqui dentro do município? Mas o sofrimento de vocês é o sofrimento de famílias também. Eu falo porque eu tenho um filho de 5 anos, né? Acho que todo mundo aqui tem seus filhos e não gostaria que pegasse uma doença como essa, né? Porque traz um sofrimento para toda a família. Então eu falo que vocês podem estar estão sofrendo aí com o trabalho de vocês, mas é dolorido também ver famílias sofrendo por essa doença aí que já está contaminando muita gente aqui no nosso município. Deus abençoe vocês, muito obrigado.
Bom, então eu vou finalizar e deixando bem claro aqui ao executivo ninguém deixou ninguém dar palanque aqui. Ele teve a oportunidade de estar aqui, ter a resposta dele. Fique bem claro, João e Flávio, para que vocês estão assistindo aí, para depois não ficar que eu deixei a palanque aqui para o Bacana, tá? Muito obrigado a todos pelo respeito, pela educação e pela gentileza de todos e de todas, certo? E se tiverem alguma crítica a fazer a mim, como presidente, estou sempre à disposição, certo? Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todas.